continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Joãozinho Ribeiro. Seja bem-vindo, Joãozinho.
É um prazer estar aqui compartilhando esses momentos musicais com esse programa Brasil Regional. É um programa bastante respeitado em todo o território.
Muito bom. Joãozinho, conta um pouquinho da tua história. Você nasceu em São Luís mesmo, né? Aí no estado do Maranhão.
São Luís, num velho bairro aqui tradicional chamado Coreia, né? E vivi toda essa geografia urbana aqui de São Luís, urbana e humana, né? E cheguei aos 40 anos de atividade musical, iniciada no Festival Universitário em outubro de 1979. E tudo isso aí entranhado de projetos e mais projetos culturais, de todas as matizes, né? E um mergulho muito grande, assim, na alma da cultura popular da cidade, né? Eu que já nasci cheio de ancestralidade, vivi numa casa de negros e negras, né, meus ancestrais, onde as festas se confundiam com a própria vida, né? Isso quer dizer, desde o nascimento até a morte, tudo tinha um significado traduzido em manifestações culturais, sejam de cunho religioso, seja de cunho mesmo simplesmente festivo, casamento, batizado, festejo de santo, e sincretismo religioso no mais alto grau.
Você cresceu aí nos subúrbios de São Luís, né, nas casas centenárias aí, e no meio deste ambiente musical, o que lhe despertou a atenção? Você começou na flauta, foi isso?
Não, sempre no violão.
Sempre no violão, é?
Porque meu avô exercia uma profissão que não existe mais, que era motorneiro de bonde, né, o condutor.
Sim.
E ele era um boêmio inveterado e alternava algumas semanas de trabalho duro no bonde e outra na boemia direto tocando violão. E minha avó, que era negra, ela tinha um piano, por incrível que pareça. Minha avó, né, ela, e meus bisavós foram escravos, né? E ela tocava piano. Ela morreu de parto no terceiro filho. E meu avô depois vendeu piano, vendeu tudo que tinha, mas essa herança ficou. E a outra grande herança da formação cultural era que os bairros onde eu morei, antes de me instalar definitivamente no centro histórico, eram bairros altamente de festejos de negro, né? Tambor de crioula, Tumba Meu Boi, terreiros de religiões afro. Então, tudo isso aí, além de uma espécie de rádio comunitária que tinha naquela época, que chamava de Vozes, que era um alto-falante instalado nos bairros que irradiava toda a musicalidade da época, e os pedidos, né, que eram feitos de namorados, de namoradas, essa coisa toda aí.
Sim. E ecoava aí também os tambores nas noites de São João, né, que são muito comuns no Nordeste. E eu li também uma coisa que você... Eu via muito lá para as bandas de Floresta, Matadouro, Monte Castelo. Conta um pouco.
Eram os bairros onde se instalaram fundamentalmente a população negra que veio do interior, né? Trazendo
certo.
O boi de Zabumba, trazendo a festa de Divino Espírito Santo, trazendo toda essa ancestralidade, né? E onde a gente foi formando toda a nossa veia musical. Por aí nós construímos essa história musical da nossa vida, né?
Me fala um pouquinho assim, do sotaque das zabumbas. O que quer dizer isso, Joãozinho?
Na verdade, o Bumba Meu Boi, ele é identificado, dependendo das regiões de onde ele veio, do Maranhão, pelos sotaques. Então tem o boi de Matraca, que é da ilha de São Luís, que está mais ligado aos negros e índios juntos, né?
Sim.
Tem o boi de orquestra, que já tem um pouco de instrumentos de sopro, de alguns músicos mais ligados assim, um pouco à origem também europeia. E o desabumba é aquele boi mesmo das fazendas de negros, né, dos engenhos desativados, mais de raiz africana. Então, a zabumba é um instrumento, né, de percussão.
É aquela mesma do forró, que usa muito...
Mais ou menos.
Mais ou menos, né? Não tenha...
Só que no boi é mais um pouco... Um instrumento mesmo que negro mesmo de...
Sei.
De pensar,
né? Ah, entendi. Tem uma ancestralidade mais presente, né? Mais...
Ficado aos cantos de trabalho, aquela história toda.
Certo. E qual é... Você, quando esteve aqui em Brasília, você me falou... De que eu devia conhecer um boi lá. Agora eu honestamente.
Boi de seu Teodoro.
É, aqui em Brasília, sim, o boi de seu Teodoro. Mas lá no, aí no Maranhão, você falou, você tem que ouvir esse boi aqui. E...
Não, eu disse que você deveria vir aqui exatamente no mês de julho para ver um boi chamado Boi de Costa de Mão.
Exatamente.
Está quase desaparecido, né?
Isso.
E o pessoal tem feito todo um trabalho para ver de preservação, né? Que os instrumentos, as abumbas, todos os instrumentos são tocados com a costa da mão.
Não com a palma, com a costa, é interessante.
É com a costa da mão, por isso que ele é chamado de boi de saudade de costa de mão.
Ah, mas e tá correndo risco de desaparecer? Porque é uma técnica mesmo, muito específica.
É uma
né?
técnica. E que às vezes acaba envolvendo todo um conjunto, não só a maneira de tocar e de cantar, mas de vestir, de dançar, de versejar, de construir as toadas, toda uma história em torno.
E ela é mais específica de onde, Joãozinho? Qual é a região?
É uma região aqui que eles chamam de Baixada, que envolve um grande número de municípios, né? Que tiveram essa influência ancestral.
Muito bom. Joãozinho. Vamos rechear o nosso programa aí com um pouquinho de música?
Tudo bem.
Você pode sugerir duas músicas aí, que é o nosso padrão tradicional aí? Você fique à vontade aí.
Você está com CD aí, tem a carro-chefe, né, que é Milhões de Uns.
Isso.
Que é o nome desse projeto também que a gente vem desenvolvendo no Brasil. E uma outra que foi gravada por Zé Cavaleiro, né, meu parceiro, que é Palavra.
Então vamos ouvir. Do CD Milhões de Uns, a música homônima, né? Milhões de Uns e também Palavra.
Agasalhada no escuro, entrando na fila imensa que espera pelo Batalha um trabalho, Antônio recebe um não, Maria confere os filhos e faz milagre de um pão. Milhões de uns vão vivendo debaixo de muitas fontes, por cima um céu de concreto. Encerra os seus horizontes.
Sempre tem sem pão, sem chão.
separa muitos caminhos. Fosse um anos vão pisando debaixo dos outros sozinhos,
calçando os pés.
E me sinto em punição. A palavra sempre tem razão. A linguagem dos sentidos, pouco importa o sentido. A fome do corpo explica o pão. Eu quero paz, eu quero guerra. Todo afeto que se encerra na tormenta eterna da paixão. Uma canção é só uma canção. Uma canção, palavra, palavra que sai do coração. Do coração, palavra. Uma canção é só uma canção. Uma canção, palavra, palavra que sai do coração. Do coração, palavra. Cometo uma canção e me sinto em punição. A palavra sempre tem razão. Na linguagem dos sentidos, pouco importa o sentido. A fome do corpo explica o pão. Eu quero paz, eu quero guerra. Todo afeto que se encerra na tormenta eterna da paixão. Uma canção é só uma canção. Uma canção, palavra, palavra que sai do coração. Do coração, palavra. Uma canção é só
sai do coração, do coração, palavra. Varal, varal.
Uma canção é só uma canção, uma canção, palavra, palavra que sai do coração, palavra. Uma canção é só uma canção, palavra, palavra que sai do coração, palavra. Uma canção é só uma canção. Uma canção, palavra, palavra que sai do coração, palavra, palavra. Uma canção é só uma canção, palavra, palavra que sai do coração, palavra.
Brasil Regional está conversando com Joãozinho Ribeiro, maranhense, que nos dá a honra hoje de conversar um pouquinho, trazer algumas informações sobre a carreira dele, sobre o Maranhão, sobre a música brasileira de um modo geral. Você esteve aqui no Clube do Choro de Brasília apresentando um espetáculo recentemente, Milhões de Uns, e eu queria realmente te dar os parabéns pelo seu trabalho e pela sua banda, que é maravilhosa. Que banda é aquela, José?
Até uma música, né? Que banda é aquela? Os músicos maranhenses, eles carregam consigo todo esse toque, né, de ancestralidade que eu acabei de compartilhar. E isso eles levam para o Brasil inteiro, para onde vão, e não foi diferente no Clube de Choro, né? Que a gente fez show da turnê Milhões de Uns e fiquei bastante maravilhado aí com o público de Brasília.
Que legal. Tem uma outra faceta tua, Joãozinho, que é na parte cultural. Você atuou por muito tempo, né, numa área assim, mais administrativa, sobre a cultura brasileira. Eu queria que você situasse o ouvinte um pouquinho sobre esse trabalho e também dá uma opinião a respeito de como está a nossa cultura, a preservação da nossa cultura e a divulgação também, que é muito importante.
Eu fui e continuo sendo, de certa maneira, um produtor cultural. Isso me levou, além da produção na sociedade independente, a alguns cargos de gestão pública. Eu fui secretário de cultura do município de São Luís, do estado do Maranhão, e também trabalhei um tempo no Ministério da Cultura, na época do final da gestão do Gilberto Gil e com o Juca Ferreira.
E a nossa
aí no Distrito Federal.
Foi aqui em Brasília, porque a Rádio Senado é aqui em Brasília, né? Nós estamos falando aqui. E a cultura, como é que você vê hoje a cultura? Qual é o futuro, qual é o caminho que você aponta para a nossa cultura?
Olha, eu acho que hoje, do ponto de vista da produção e da criação, não há censura, não há nada que consiga sufocar essa grande capacidade que o Brasil tem de construção da invenção do futuro. Agora, em relação a políticas públicas, nós atravessamos momentos que eu considero bastante sombrios, né? Onde a cultura foi eleita como inimiga do número um do próprio governo que está aí, e é uma coisa bastante complicada, porque quando você condena educação, conhecimento, ciência, tecnologia e elementos culturais, você não pode esperar coisa boa de um país desse, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha em mente que a construção do futuro do Brasil passa pelo fortalecimento da sua cultura em todos os aspectos, né? E em todas as regiões, porque eu não vejo mais a cultura simplesmente como um simples entretenimento. Ela também é uma afirmação da nossa cidadania e ela também tem a sua dimensão econômica, geradora de trabalho, renda, tributos, alegria, toda essa satisfação popular. Uma vez a gente esteve estudando no Ministério da Cultura, o que a gente chamou naquela época de economia das festas. E às vezes a gente vê a festa, seja a festa religiosa, seja a festa mesmo profana, como, ah, isso é só divertimento, a gente tomando cachaça, coisa. Mas toda a festa, por detrás dela, está uma rede econômica muito grande. Desde a vela que é acesa, no caso da religião, né, até o palco que é montado, cachê de artista, direito autoral, gastronomia, toda essa rede de história que a economia da cultura, digamos assim, produz.
A economia criativa, não é?
Criativa, principalmente, né? E nesse momento de escassez de ideias, né? É preciso que a gente utilize bastante a criação, não só para superar a crise, mas também para afirmar nossas identidades, né? Eu costumo dizer que se o Brasil fosse um verbo, só poderia ser conjugado no plural, né? Porque somos muitos, somos Brasil, toda a sua especificidade, características e diferenças, né? E a diferença não pode ser sinônimo de desigualdade. A diferença sempre deve existir, nós já nascemos diferentes, mas isso não vai justificar nenhum padrão de desigualdade, seja no campo econômico, social, religioso, cultural, de gênero e coisa parecida, né? É por aí que eu vejo a grande mola para o nosso desenvolvimento. Passa pela cultura.
Não tenho dúvida nenhuma. E o nosso, a nossa música, por exemplo, sem falar nas outras artes, né? O nosso programa aqui é específico de música, ele é um meio poderoso, admirado no mundo inteiro, e a gente devia fazer com que os nossos artistas pudessem viver dignamente da sua arte. Joãozinho, eu te agradeço demais a entrevista. Infelizmente nosso tempo está acabando. Foi um bom papo você trazer aí muitas informações sobre seu querido Maranhão, essa cultura ancestral que o Brasil tanto admira.
Vamos conjugar o Brasil no plural. Ele é um vento bonito.
Joãozinho, onde você está aí? Está em um vento aí, deve ser na praia, perto da praia, né? Porque o vento está bem, bem forte aí, mas faz parte, não é?
Faz parte. E o vento sopra a nosso favor, né?
Com certeza. Joãozinho, abração para você. Tudo de bom.
Tá bom, Adaraldo. Os ouvintes aí do programa Brasil Regional, da Rádio Senado. Um abraço nesse mês aí.
Você está com Brasil Regional.